Afinal de contas, o que que é motivação do ponto de vista científico-psicológico? Quais são os mitos e mentiras contadas sobre a motivação humana? Como podemos gerenciar os nossos níveis de energia e motivação? E como aplicar os resultados empíricos das pesquisas científicas psicológicas sobre motivação na nossa vida prática? Seja muito bem-vindo ao Psicologia do Cotidiano. Eu sou o Jean, sou psicólogo, compositor, escrevo também. A gente tem o Psicologia do Cotidiano aqui no Spotify, no Deezer, nas principais plataformas. Tem o meu canal no YouTube também, onde eu coloco vídeos. O Psicologia do Cotidiano tem a missão de disseminar o conhecimento da psicologia, de todas as áreas de conhecimento que podem ajudar a gente a entender melhor a nossa mente, a entender melhor a sociedade e o mundo. A gente vai trazer aqui dicas baseadas em estudos científicos, ideias de livros, filmes e tudo que a gente possa colocar para contribuir nesse processo de autoconhecimento, nesse processo de amadurecimento emocional. E hoje a gente vai discutir então esse conceito de motivação, um conceito extremamente batido de várias formas absurdas e diferentes daquela forma que é a forma correta, a forma científica. É um assunto muito destroçado, digamos assim, na internet, no YouTube, por diversos profissionais que não têm a capacitação teórica e técnica e nem o conhecimento das pesquisas e da ciência sobre a motivação humana. E aqui a gente vai utilizar três capítulos de dois livros importantíssimos para a psicologia, que são livros assim elaborados por vários autores, esses livros que são elaborados por equipes de cientistas com resultados de vários estudos. Então, tudo que eu vou falar aqui está baseado em mais de 200 artigos científicos. Então, se você quiser, a gente vai deixar aqui nas referências os capítulos desses dois livros, se você quiser comprar esses dois livros para ler um pouco mais sobre psicologia. Esses livros têm toda uma série de assuntos como emoções, valores, personalidade, temperamentos, motivação, enfim. E a gente tem que começar, então, definindo. A gente tem que começar sempre falando do que a gente está falando. E definição de motivação aqui para a ciência da psicologia. Então, as teorias e estudos sobre a motivação humana são, na verdade, tentativas de explicar a ação humana. Motivação é uma das grandes variáveis que determinam os nossos comportamentos. Alguns teóricos, ao longo do tempo, se interessaram por esse tema. O interesse por isso começou nos anos 50 e, a partir de lá, deslanchou. Então, hoje a gente tem diversos estudos sobre isso. Existem consideráveis evidências científicas sobre o que motiva e como a gente pode incrementar os processos motivacionais do ser humano. Para vocês terem uma ideia, as empresas, elas investem milhões, porque as empresas, elas querem saber como motivar os funcionários. Elas querem saber como fazer satisfação no trabalho para gerar resultado. Então, principalmente nos Estados Unidos, é investido muito dinheiro em pesquisas nesse campo da motivação. Pesquisas sérias, pesquisas científicas, pesquisas randomizadas, com efeito placebo, com tudo que você tem direito aí dentro do campo científico. Então, a gente vive numa propagação absurda de conhecimento sobre o ser humano que não tem nada de científico e sério. E nós, psicólogos e psicólogas, a gente tem bastante culpa no cartório por isso, porque a gente não divulga tanto a psicologia quanto a gente deveria. A gente fica falando bastante de patologia e de doença, enquanto milhões de pessoas querem saber como ficar melhor ou como se motivar, por exemplo. Tem canais no YouTube, por exemplo, que tem milhões de seguidores, como o canal do Nando Pinheiro, onde são frases motivacionais, né? E aquela coisa de a motivação como uma certa soma, um remedinho que você toma. Mas a motivação é um processo psicológico duradouro, longo, de aprendizagem. Então a gente vai ver aqui todos os processos que estão embutidos dentro desse processo de motivação humana. Então a definição da motivação é uma ação dirigida a objetivos, autorregulada por biologia ou cognição, persistente no tempo e ativada por necessidades, emoções, metas, expectativas e valores. Então você pode ver que aquela velha definição, por exemplo, que o Leandro Karnal dá nos vídeos do YouTube, motivação é igual banho, tem que ter todo dia. é totalmente acientífica do ponto de vista dessa definição que a gente está trabalhando aqui. A motivação é um processo biológico ou cognitivo que persiste no tempo e que é ativada por necessidades nossas, fisiológicas, emocionais, metas, expectativas de vida, valores de vida, personalidade. Então, a motivação é uma coisa séria e a gente tem vários estudos sobre isso. E a gente vai trabalhar, então, algumas teorias aqui sobre a motivação, que são as teorias que se aplicam para a nossa vida prática. Tem diversas teorias sobre motivação, mas a gente vai pegar algumas que a gente já pode aplicar na vida prática mesmo. Primeiro, a gente vai dar uma olhada nos mitos sobre motivação. Vamos trabalhar os mitos sobre a motivação, mas antes eu queria dizer uma coisa para vocês. A gente tem lá no nosso Apoia-se, que eu vou deixar o link aqui, um curso de meditação de atenção plena. Então, como é que vai ser? A gente vai enviar áudios, mais ou menos 2 ou 3 áudios por semana, com as técnicas de meditação plena para controle da atenção, para empatia, para diversas outras técnicas. Então, quem assinar ali aquela recompensa ali que ganha as meditações, a gente vai começar a enviar as meditações e outros materiais também. Tem bastante material ali já no Apoia-se e cada vez vai ter mais. Estou pegando todos os conceitos, todos os roteiros que eu produzo e colocando num mega mapa mental aqui que provavelmente vai ser transformado em algum curso. Depois a gente vai ver ainda a possibilidade de fazer isso e como fazer e como disponibilizar para vocês. Mas enfim, o curso de meditação já está sendo feito, tá lá no Apoia-se, dá uma olhada lá se você se interessar. E vamos então para os mitos sobre a motivação. Primeiro mito que eu queria trabalhar sobre motivação é que a gente precisa assistir um vídeo motivacional todo dia, uma palestra motivacional todo dia para ficar motivado. A motivação geralmente ela é resultado das nossas ações e não a causa das nossas ações. Então muitas vezes a gente fica buscando a motivação e esperando ela ou assistindo alguma coisa, um material para ficar motivado para depois agir, sendo que é o contrário. A gente vê nas pesquisas e nos estudos psicológicos que a motivação, essa energia para continuar agindo, essa energia para se manter num processo, ela vem depois da ação, ela vem depois do comportamento e não antes. Então, a motivação, ela é geralmente resultado das nossas ações e não a causa das nossas ações. O segundo mito é que você precisa de motivação para iniciar. Então, a gente vê que é o contrário, você não precisa de muita motivação depois que você inicia um comportamento, porque quase todo o atrito que é gerado em alguma tarefa, está no início, em você começar essa tarefa. Depois que você tem um gatilho, que você aciona um comportamento e obtém um resultado, depois disso vem a motivação, e vem a sensação de autoeficácia, e vem a recompensa, e esse processo começa a se retroalimentar. É importante a gente pensar sempre que a motivação, ela funciona muito bem com pistas visuais, com lembretes, com gatilhos. Mas o que eu queria deixar bem claro, se tem uma coisa que eu quero que você tire desse podcast é: a motivação é um processo de resultado. A motivação é um processo de resultado das nossas ações. Motivação não é uma coisa que a gente tem que buscar, é uma coisa que a gente tem que produzir. Então, a primeira pessoa a começar a estudar isso foi o Abraham Maslow. Ele começou a estudar esse tema e ele acreditava que a motivação vinha das necessidades. Basicamente, ele elencou uma hierarquia onde as necessidades fisiológicas e de segurança biológica estão na base, uma pirâmide, e as necessidades sociais e de autorrealização estão no topo. Apesar da enorme repercussão e da gigantesca adesão que teve essa teoria, ela não tem muito respaldo empírico. As pesquisas não comprovam os achados, os postulados ali do Maslow. Depois, a gente tem uma teoria do reforço, do Skinner, que é uma teoria bastante corroborada cientificamente. Segundo essa teoria, o comportamento ele é condicionado por estímulos que aumentam a frequência desse comportamento. Então, se você recompensa positivamente algum comportamento, ele aumenta a frequência. A gente tende a ser influenciado por modelos muito disponíveis, modelos atraentes para nós de alguma forma ou semelhantes conosco. Então, a gente é motivado se a gente lembra da ação desses modelos e se a gente converte essa lembrança dessa ação desses modelos em ação. Então, é isso que diz a teoria do reforço do Skinner. Na verdade, é um conceito bastante simples, mas não é tão simples de aplicar na prática, mas é um conceito bastante simples de entender. A segunda teoria é a teoria da expectativa, do Victor Vroom. Segundo essa abordagem, a motivação surge numa proporção entre a minha expectativa de que eu vou fazer algo, a minha expectativa de quando eu fizer esse algo eu vou ter um desempenho e a minha expectativa de que esse desempenho vai me trazer alguma recompensa e que essa recompensa é valiosa. Então, quanto mais a relação for forte entre a minha sensação de desempenho e a minha sensação de que eu vou ser recompensado e que isso tem um valor, que é o que a gente chama de valência, mais a gente se sente motivado a agir. Essa teoria do Victor Vroom, ela é muito utilizada na prática, né, em diversas empresas, em diversos esquemas, e ela tem algumas críticas, mas ela tem bastante validade empírica. Outra teoria que tem muita validade empírica é a teoria de estabelecimento de metas de Locker e Layton. Segundo essa visão, metas ligeiramente difíceis prendem a nossa atenção, mobilizando os nossos esforços mentais e encorajando persistência. Então, aquelas metas um pouquinho difíceis, elas facilitam o envolvimento psicológico e o desenvolvimento de estratégias de enfrentamento. Quando a gente recebe feedback do nosso desempenho, a gente tende a melhorar ainda mais o processo de motivação, porque isso nos ajuda a perceber as lacunas e as discrepâncias entre aquilo que a gente esperava ter feito e aquilo que a gente fez de fato. Então, metas que motivam mais são metas claras, específicas, com tempo certo, com prazo, com objetivos quantificáveis, vistas por nós como desafiadoras e não realizáveis facilmente pela maioria das pessoas. Então, tem que ser uma meta que seja, assim, ligeiramente desafiadora para a gente, que não seja muito excedendo a nossa capacidade, mas que seja desafiadora. As metas muito fáceis, segundo os estudos, elas desanimam a pessoa, coloca a pessoa no estado de apatia. Mas as metas muito difíceis, elas exigem um alinhamento muito grande entre objetivos e capacidades, o que algumas vezes é muito difícil. As metas de aprendizagem, ou seja, aquelas que focam no comportamento, que focam no processo, na habilidade, na estratégia, elas motivam muito mais do que as metas de resultado. Meta de resultado é o quê? Eu preciso vender 3 mil nesse mês. Vendi? Não, não vendi. Então, essa é uma meta de resultado. Uma meta de aprendizagem é uma meta que diz: o que que eu preciso fazer para atingir essa meta no mês que vem? Eu não consegui atingir nesse mês. O que que eu fiz certo? O que que eu fiz errado? Então, as metas de aprendizagem, elas são extremamente mais motivadoras do que as metas de resultado. Porque as metas de resultado simplesmente dizem: acertou ou não acertou, conseguiu ou não conseguiu. E as metas de aprendizagem, elas dão um senso de progresso e elas ensinam como a gente deve agir no futuro. Outra teoria é a teoria da autodeterminação. Essa teoria diz que o bem-estar e a motivação, elas vêm do nosso comportamento autônomo, da nossa busca por autonomia. Quando a gente consegue se autocontrolar, nossa cognição, nosso afeto e nossas emoções, a gente se autorregula. E tudo isso leva a gente a uma autorrealização. Quando as metas são congruentes com os nossos valores pessoais, né, ou seja, aquelas metas intrínsecas, por exemplo, uma pessoa que gosta muito de fazer voluntariado, quando isso acontece, as pessoas se motivam muito mais do que se fosse atribuído a algum pagamento. E a gente vê que é muito interessante que quando as pessoas têm alguma motivação intrínseca e é colocado algum sistema de pagamento externo ou de motivação externa, a pessoa tende a diminuir um pouco a motivação, porque essas pessoas passam a encarar um pouco aquela coisa que elas estavam fazendo antes por uma necessidade interna, como uma cobrança ou como uma demanda externa. É interessante que nas pesquisas sobre avaliação cognitiva, aparece que as pessoas que são motivadas por fatores externos são menos felizes quando atingem algum objetivo, ou menos satisfeitas e têm uma menor probabilidade de conseguir atingir os objetivos. Outra teoria é a teoria do flow, do Mihaly Csikszentmihalyi, um nome impossível de decorar. Essa teoria diz que existe um estado de curta duração, de alta motivação e de clareza de metas, de alta concentração e perda da percepção de controle do tempo. Quando você fica assim, quando você, por exemplo, vê um filme ou lê um bom livro, quando você perde o contato com você, você parece que esquece do tempo, da passagem do tempo, das suas sensações corporais e tudo mais. Por que que acontece isso? Porque a nossa atenção, ela é um pouco defasada, a gente não tem como prestar muita atenção. Então, quando a nossa atenção, ela se concentra em algo, todo o resto some. Então, na verdade, o que o Mihaly Csikszentmihalyi estudou foram artistas, atletas, e eu percebo muito isso quando eu fico muito engajado cantando, tocando alguma música, ou lendo, ou escrevendo. A gente não percebe o tempo passar. O tempo passa muito rápido. E isso é uma coisa que todo mundo já vivenciou na prática. Então, Quando isso acontece, é porque a gente está nesse estado chamado de flow, né? Estado de fluxo. E o estado de fluxo, o estado de flow, ele é conseguido geralmente depois de uma certa resistência ou luta interna. Então, isso corrobora também com aquela informação que a gente trouxe no outro episódio sobre procrastinação, que a gente procrastina também coisas prazerosas que a gente gosta. O flow também diz isso, que a gente tem uma certa luta interna antes de iniciar uma atividade que a gente pode entrar em flow. E essa foi uma das coisas que deixou esse pesquisador Mihaly bem curioso. Como que as pessoas passam tanto tempo e gostam fazendo coisas que são dificílimas? Por exemplo, aquele cara do filme Uma Mente Brilhante, com aqueles cálculos gigantescos na parede, deve ser uma coisa difícil de fazer. E por que que a pessoa gosta de fazer essas coisas? É um músico, por exemplo, treinar durante horas, durante vários anos, 10 anos treinando. E segundo as pesquisas, a pessoa entra em flow, ela entra nesse estado de alta motivação e é muito prazeroso esse estado. Uma das teorias ali da psicologia positiva diz que quanto mais tempo você tiver numa atividade de flow, quanto mais estados de flow você tiver, mais bem-estar você vai produzindo, mais bem-estar você vai sentir. E por último, a última teoria, a última abordagem científica, que é a minha preferida, que é a do Albert Bandura, que é a da aprendizagem sociocognitiva. Para essa abordagem, a motivação ela vem de você se reconhecer como capaz de realizar alguma determinada tarefa. Então, quando você crê que pode fazer algo, e aqui quando eu digo crer, eu digo uma sensação forte de competência em si mesmo, quando você crê que você consegue realizar determinada tarefa, você persiste mais na tarefa, você aumenta teu foco, teu nível de energia, teu nível de concentração e você acaba conseguindo. Então é bem parecido com aquela teoria da profecia autorrealizável. Você começa a se dedicar tanto numa atividade que você acaba conseguindo fazer aquilo que você queria. E existem algumas fontes da autoeficácia para o Albert Bandura, que são a experiência pessoal nos êxitos anteriores, que diminuem a nossa tolerância ao fracasso e fortalecem o nosso senso de autoeficácia. A maestria prática, que é o fator mais importante e principal para a motivação, segundo Bandura, que é quando você repete. Tem aquela frase que diz que a repetição é a mãe do aprendizado, então a gente diria aqui que a repetição é a mãe da motivação. Isso é, se você tem feedback, se você consegue fazer, né? Não adianta ficar repetindo e não conseguindo. Mas a maestria prática é quando você consegue desenvolver esse senso de que você é bom naquilo, de que você está conseguindo. Outros elementos são a estabilidade emocional, que é o nível de consciência que você tem sobre as suas emoções e como você consegue regular ela. A aprendizagem vicária, que é basicamente a imitação, que a gente, quando é criança, vê as pessoas fazendo as coisas e depois a gente imita. A influência social também motiva, né? Pessoas significativas, elas estimulam a confirmação das nossas próprias habilidades pessoais. Tem a persuasão verbal também, que é um elemento da motivação, que é, por exemplo, quando você vai conversar com um amigo e ele fala sobre alguma atividade que ele faz bem e você se sente motivado a querer tentar. Todo mundo já deve ter experimentado isso, quando algum amigo começa a fazer academia, você começa a sentir vontade de fazer também, ou quando um amigo começa a ler bastante, você começa a ler também. Então, os comportamentos, eles influenciam bastante de uma pessoa para outra, né? Os comportamentos são muito contagiosos. E o último elemento é os indicadores fisiológicos. Quando a pessoa vai se motivando e se dando conta das próprias atividades fisiológicas, sudorese, batimentos cardíacos, processos emocionais, o que facilita a gestão dela das emoções. Então, a gente passou por toda a parte teórica, digamos assim, e agora eu vou contar um pouco de como que tudo isso pode ser aplicado na tua vida. Quando que eu entrei em contato com esse tipo de conhecimento? Foi quando eu estava estudando para concurso, para psicologia. Então, dentro do edital tinha esse tema, motivação, e eu entrei em contato com esses conhecimentos e eu resolvi pegar tudo isso aí e aplicar. Então, no meu processo de estudo, eu elaborei métodos de acompanhar muito claramente o meu desempenho. Então, eu tinha um site de questões de concurso ali que eu ia colocando quantas questões eu acertava. E a minha meta, digamos, era aumentar 1% de acerto a cada 5 ou 6 dias. Então, isso me dava o senso do progresso, me dava o feedback e me dava também a recompensa. Outra coisa que eu fazia era anotar o aumento dos acertos conforme o tempo passava. Isso me dava também o feedback, o senso de progresso, a energia ali para você continuar, porque você vê que está aumentando. E eu fiz muitas questões, fiz muitas, muitas questões e resolvi mais de 7 mil questões. E isso me deu a maestria prática. que é a repetição. A repetição vai fazendo com que você consiga fazer as coisas cada vez mais automáticas. As teorias implícitas da aprendizagem dizem isso, que quanto mais você repete alguma coisa, mais aquele conhecimento se torna automático, inconsciente, intuitivo, rápido e fácil. Então, né, vai para aquele sistema 1, que é o sistema rápido do cérebro, que é aquele sistema que acessa a memória de longo prazo, memória associativa. Então, tudo lá é mais rápido, tudo é mais fácil, tudo é mais gigantesco, tudo é mais conectado. Então, é isso. Você pode dar uma revisada nesse material aqui e tentar aplicar tudo isso na prática. As dicas são fazer metas claras, específicas, objetivas, realistas, mensuráveis. É importante que você tenha feedback, que você consiga avaliar o teu progresso. É importante que as tuas metas ou objetivos estejam alinhados com os teus valores pessoais. É importante que você pratique, que você repita muito para criar essa maestria prática, que você se auto-observe, né? Por isso que a meditação mindfulness ajuda, que você observe pessoas que fazem bem aquilo que você deseja fazer. Isso foi uma coisa que eu fiz bastante na época que eu estava estudando para concurso. Eu dividia mais ou menos o meu tempo entre estudar e assistir entrevistas das pessoas que tinham passado com boas notas ou em boas posições, porque eu entendia que, na verdade, quem poderia ensinar melhor eu passar num concurso é quem tinha passado e não o professor do cursinho, que, na verdade, o professor do cursinho era muito experto em uma matéria. Mas os alunos, eles tinham que aprender português, raciocínio, psicologia, todas as outras matérias. Então, quem poderia me ensinar melhor a armazenar uma quantidade gigantesca de informação de um modo simplificado, aplicado na prática, era quem fez isso. Então, a observação dos modelos, né, que é a modelagem, a aprendizagem vicária, funciona nesse sentido. Foque no processo e não no resultado. Faça metas de aprendizagem ao invés de metas de resultado. E lembre-se que o teu cérebro, ele é plástico. Teu cérebro aprende, teu cérebro se adapta. Então, o processo de motivação, ele pode ser desenhado e pode ser feita uma estratégia para a tua motivação. Motivação não é banho, motivação não é vídeo no YouTube, motivação não é filme, motivação é um processo que pode ser estudado, entendido e aplicado. Então é isso. Tome banho todo dia, mas não fique dizendo que motivação é banho. Motivação é outra coisa. Grande abraço e até o próximo conteúdo.
Você acabou de ouvir um episódio do Psicologia do Cotidiano. Você pode se tornar um apoiador do nosso podcast pelo link www.apoia.se/psicologiadocotidiano. Tornando-se um apoiador, além de ajudar a gente a criar conteúdos, financiando o processo de criação, edição e roteiros, você terá acesso a um grupo exclusivo onde a gente posta conteúdo para os nossos apoiadores. Participando desse grupo, você vai receber dicas exclusivas, resenhas de livros, indicações de filmes, seriados e todos os outros assuntos que a gente já trata no podcast, só que de uma forma muito mais aprofundada e muito mais completa. Você também pode apoiar o nosso projeto compartilhando os nossos episódios nas redes sociais. Isso faz os algoritmos das redes sociais indicarem o nosso conteúdo para mais pessoas. Como vocês sabem, eu sou psicólogo também, então também atendo, faço terapia online. Se você quiser informações sobre isso, pode me mandar uma mensagem lá no Instagram. E se você quiser fazer uma sugestão, alguma crítica, algum comentário, sugerir algum tema para a gente tratar aqui no episódio, também pode me mandar uma mensagem lá. Já teve vários temas que a gente tratou aqui que foram temas sugeridos por vocês. Um grande abraço, espero que esse conteúdo tenha sido útil para ti, que você tenha gostado e até a próxima.